Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Turismo e Mobilidade. Chegamos à nossa 7ª temporada com apresentações sobre os debates e conversas do nosso grupo de pesquisa Mobilidades e Turismo, vinculado ao programa de pós-graduação em turismo da EACH-USP. Nesse episódio serão apresentados textos relacionados às mobilidades turísticas, com apresentações sobre seus autores, sínteses de cada texto e debates ao final. Aproveitem!
Bom dia, eu sou Diego Santos. No nosso encontro de estudos MobTour sobre performance e turismo, eu farei a contextualização, Andressa a apresentação dos textos selecionados, Adriana os comentários e Júlia e Murilo a síntese. Trataremos dos temas a partir do capítulo 8, Performances, de John Urry, do livro O Olhar do Turista 3.0, e a partir do artigo Performing Tourism, Staging Tourism, de Tim Edenser. Iniciando a contextualização, abordaremos brevemente algumas informações sobre o perfil, áreas de pesquisa e publicações de John Urry, influente sociólogo que dispensa alongadas apresentações. Nascido em Londres, não somente moldou vários campos da sociologia, mas também influenciou globalmente a pesquisa com sua presença e reconhecimento internacional em razão de seu papel como figura intelectual pública. Contribuições importantes para a sociologia, que incluem o turismo, a cultura e o impacto do automóvel, a teoria da complexidade e a mobilidade global. Isto se prova quando avaliamos alguns dados sobre sua produção científica, que conta com cerca de 40 livros, edições especiais publicados, cerca de 80 artigos revisados por pares, aproximadamente 110 capítulos de livros, mais de 20 idiomas para os quais os seus trabalhos foram traduzidos, pontuação do índice H no Google Acadêmico de 69, além dos 30 países onde se fez presente ao ministrar palestras. John graduou-se em Economia e Política pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em 1967, obtendo os títulos de bacharel e mestre simultaneamente em virtude das honrarias obtidas. Fez doutorado em Sociologia Política também pela Universidade de Cambridge em 1972. Em 2004, recebeu o título de doutorado honorário pela Universidade de Roxley, na Dinamarca, onde seu parceiro Jonas Larsen, na edição do clássico Olhar do Turista 3.0 e outras produções, é professor sênior de Geografia. John atuou na Universidade de Lancaster por mais de 40 anos, assumindo diversas posições, tanto como professor e chefe do Departamento de Sociologia, reitor fundador da Faculdade de Ciências Sociais e reitor de pesquisa da instituição, além de ocupar os cargos de diretor do Center for Mobilities Research, o CIMOR, de 2003 até 2015, fundado em parceria com Mimi Scheller, com o intuito de empregar novas metodologias para prosseguir a investigação sobre mobilidades. Foi fundador e coeditor da revista científica Mobilities e co-diretor fundador do Institute for Social Futures de 2015 até o ano de sua morte. Centros, revistas e institutos, todos vinculados a Lancaster. Atuou como membro e presidente dos painéis do Research Assessment Exercise, RAE, em 96 e 2001, que se trata de um exercício realizado aproximadamente a cada 5 anos em nome dos 4 conselhos de financiamento do ensino superior do Reino Unido para avaliar a qualidade da pesquisa realizada pelas instituições de ensino superior britânicas. Foi também professor visitante nos departamentos de Geografia da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e na Universidade de Roskilde, na Dinamarca. Entre outras atribuições, John Urry também foi editor da International Library of Sociology, acadêmico fundador da Academia de Ciências Sociais do Reino Unido, membro da Royal Society of Arts no Reino Unido. Em uma página web dedicada ao estudioso após sua partida, a professora Corinne May-Shahal, chefe do Departamento de Sociologia da Universidade de Lancaster, na ocasião da passagem de Urry, mencionou que ele lançou a carreira de muitos estudantes e acadêmicos, sua influência alcançou toda parte. e com um espírito intelectual inquieto, John trabalhou na vanguarda dos campos teóricos, empíricos e aplicados nas ciências sociais, refletindo tendências sociais e moldando trabalhos inovadores em campos e áreas políticas emergentes. Seus interesses de pesquisa incluíam poder na Grã-Bretanha, localismo e regionalismo a partir da relação entre a sociedade e espaço, a própria relação entre espaço e tempo, teoria social e o desenvolvimento de políticas econômicas locais e as mudanças econômicas e sociais nas sociedades capitalistas ocidentais, turismo, lazer e consumo e as implicações econômicas, sociais, ambientais e culturais, as mobilidades e sua natureza imutável e as complexidades da sociedade global, além das implicações da teoria da complexidade para as ciências sociais. Na sequência, trago alguns destaques sobre as publicações de Urey. No top 10 das publicações mais citadas de Urey, encontramos a lista em tela, mas eu gostaria de destacar alguns deles apenas como The Tourist Gaze, para nós, o olhar do turista, em sua primeira edição de 1990 e segunda edição de 2002, inegavelmente uma referência para a formação de estudantes e profissionais de turismo, por abordar de maneira inovadora a construção de uma sociologia do turismo ao considerar o turismo como elemento central de mudanças culturais na sociedade contemporânea, apontando que há formas sistemáticas de investigar, descrever e explicar o que os turistas olham a partir de uma análise realizada em níveis históricos, econômicos, sociais, culturais e visuais. The Tourist Gaze 3.0, edição publicada em 2011, em parceria com Jonas Larsen, onde há uma reflexão sobre o turismo em escala global e as formas pelas quais os viajantes constroem o olhar e o imaginário acerca dos lugares que visitam ou desejam conhecer, retomando os temas das edições anteriores, porém vinculando-se com profundidade ao impacto das novas tecnologias sobre as viagens e os viajantes, agregando às discussões os temas referentes às mobilidades e à sustentabilidade, para estabelecer a crítica aos estereótipos e às perspectivas reducionistas do turismo. Em Consuming Places, de 1995, Urey aborda as conexões entre sociedade, tempo e espaço. O livro considera como os lugares foram transformados pelo desenvolvimento de ocupações, de serviços e indústrias. Dedica atenção às formas como os lugares são consumidos, assim como se debruça ao caráter visual desse consumo e às suas implicações para o local e para as pessoas. Por fim, eu gostaria de evidenciar entre esses títulos aqueles que dão suporte à abordagem interdisciplinar para a pesquisa social de Urey, que culminou no que chamou-se de a virada da mobilidade e o novo paradigma das mobilidades. São eles: Sociology Beyond Societies, Mobilities for the 21st Century, de 2000, The New Mobilities Paradigm, artigo publicado em francês em 2004 e depois em inglês em 2006, em parceria com Mimi Scheller, editorial de 2006 da primeira edição da revista Mobilities, intitulado Mobilities e Mobilities and Moorings, e o livro Mobilities, de 2007. Em Sociology Beyond Societies, considerando a sociologia das mobilidades, o livro preocupa-se com as viagens de pessoas, ideias, imagens, mensagens, resíduos e dinheiro através das fronteiras internacionais e com as implicações que essas mobilidades têm para as nossas experiências de tempo, espaço, habitação e cidadania. No artigo The New Mobilities Paradigm, os autores indicam a ocorrência de algumas contribuições para a formação e estabilização do novo paradigma das mobilidades, advindos de trabalhos da antropologia, de estudos culturais, da geografia, dos estudos de migração, da ciência e tecnologia, do turismo e dos transportes e sociologia, evidenciando as características, propriedades e implicações deste paradigma, introduzindo algumas novas teorias e métodos denominados móveis. No editorial Mobilities e Mobilities and Moorings, faça uma breve introdução do campo, enfatizando vários aspectos cruciais da pesquisa em mobilidade como por exemplo, a relação entre mobilidades e imobilidades humanas e a complexidade dos sistemas de mobilidade e da dinâmica interrelacional entre formas de mobilidade física, informativa, virtual e imaginativa, entre outros. Na segunda parte da contextualização, trago para vocês algumas informações sobre Tim Edenser, britânico, nascido em 1957, vinculado à Universidade Metropolitana de Manchester. Tim é autor de cerca de 10 livros, tem por volta de 94 artigos publicados, mais de 30 capítulos de livros e seu índice H, de acordo com o Google Acadêmico, é 44. É doutor em Sociologia do Turismo pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Tim é professor encarregado do curso de Geografia Social e Cultural na Universidade Metropolitana de Manchester desde 2004, no Reino Unido. Atuou na mesma função no curso de Estudos Culturais de Staffordshire University, também no Reino Unido, e é professor visitante na Universidade de Melbourne, na Austrália, onde conduz um projeto sobre materialidade urbana. Tim pesquisou e pesquisa sobre identidade nacional, turismo, ruínas industriais, mobilidades e paisagens de iluminação e escuridão, incluindo festivais de luz. Ele escreveu sobre uma vasta gama de tópicos de pesquisa, incluindo também culturas urbanas e rurais, ritmo análise, afeto, materialidade urbana, futebol e memória cultural contestada. Por fim, gostaria de pontuar sobre algumas das publicações de Edenser em nossa contextualização, dando destaque para aqueles que se encontram entre as 10 mais citadas de acordo com a tela do Google Acadêmico, sendo alguns dos trabalhos dedicados ao tema de performance como o artigo Performing Tourism, Staging Tourism, Reproducing Tourist Space and Practice, de 2001, cuja apresentação será feita hoje e que, em linhas gerais, explora a metáfora da performance no contexto do turismo, analisando como as atividades turísticas se entrelaçam com o cotidiano, reforçando e desafiando convenções. O autor investiga como o turismo é regulado e coreografado, mas também um espaço de improvisação e contestação, assim como um palco. O livro Tourists at the Taj, Performance and Meaning at a Symbolic Site, de 1998, reeditado em 2008, analisa sociologicamente o Taj Mahal como um fenômeno cultural, explorando as narrativas conflitantes ao seu redor, incluindo visões pós-coloniais e desafios ao etnocentrismo. Examina as práticas turísticas relacionadas ao Taj e aborda a ideia de turismo em um contexto mais amplo, tratando o turismo como uma performance e o local turístico como um palco, onde os turistas seguem direções, improvisando convenções culturais na produção de espaços de lazer. Já o artigo Staging Tourism, Tourists as Performers, de 2000, discute novamente, por meio da metáfora do palco, a ideia de que os turistas realizam performances em diferentes cenários, variando de acordo com a sua competência, reflexão, orientação e se atuam individualmente ou em grupo. Usando exemplos do Taj Mahal na Índia, o artigo explora as características dos locais onde os turistas atuam, distinguindo entre espaços enclávicos ou de enclave e heterogêneos. No livro Geography of Rhythm, Nature, Place, Mobilities and Bodies, editado por Tim Edenser em 2010, os geógrafos avançam e expandem as teorias de Lefebvre sobre ritmo análise, examinando como elas se cruzam com as atuais preocupações teóricas e políticas nas ciências sociais. Em termos geográficos, a ritmo análise destaca tensões entre repetição e inovação, entre a necessidade de consistência e a necessidade de ruptura. O livro explora a ordenação de diferentes ritmos de acordo com 4 temas principais: ritmos da natureza, ritmos da vida cotidiana, ritmos de mobilidade e o ritmo oficial e rotineiro, que se sobrepõe aos múltiplos ritmos do corpo. Este, e além de outros que falarei na sequência, tratam do tema das mobilidades, como é o caso, por exemplo, do artigo Mundane Mobilities, Performances and Spaces of Tourism, de 2007, onde se questiona a ideia comum de que o turismo é um momento extraordinário, fora da rotina, argumentando que, na realidade, muitas experiências de turismo de massa estão enraizadas na nossa rotina e nas convenções culturais, ou seja, são as mobilidades mundanas apresentadas por Edenser que correspondem às reproduções das práticas e performances que são familiares ou rotineiras pelos turistas em suas viagens. Essas convenções são influenciadas pelos operadores turísticos e resultam na produção de espaços turísticos padronizados que suavizam as diferenças culturais para tornar o consumo mais fácil. O artigo defende que essa padronização visa maximizar o conforto dos turistas, o que não deve ser criticado. No entanto, também observa que os turistas muitas vezes tentam escapar desses ambientes turísticos previsíveis em busca de experiências mais autênticas. Agora, então, passo a palavra para a Andressa para o início da apresentação.
Olá, meu nome é Andressa Lago, sou mestranda no Profit de Turismo e vou apresentar as duas obras sobre performances que já foram contextualizadas. A primeira é sobre o capítulo 8, O Olhar do Turista 3.0, de John Worre e Jonas Larsson, e o segundo, denominado Performing Tourism, Staging Tourism, do Tim Anderson, de 2001. Bom, a metáfora das performances ajuda a analisar as complexas intersecções dos sentidos com os lugares, dos corpos com os comportamentos e dos papéis com os palcos. Dessa forma, as performances são formadas por experiências de interações entre o espectador e o objeto, envolvendo coreografia e encenação, e são alteradas dependendo do papel, do roteiro e do palco que estão. O capítulo 8 é dividido em 5 sessões, começando com a virada performativa, passando para olhar corporificado, relações sociais do olhar, olhares e lugares, e terminando em realizando performances turísticas. Começando por viradas performativas, há 8 delas em que serão faladas. Bom, essas viradas performativas são baseadas no ser, fazer, tocar e ver, ou seja, os lugares turísticos são transformados em playgrounds multissensoriais. Assim, os lugares em que as performances são realizadas são constantemente contestados pelo uso de que é feito. Os lugares com atrações turísticas, places to play, tornam os corpos disciplinados em vibrantes, divertidos e juvenis, ao se envolver com outras pessoas, objetos e lugares. Diferente dos lugares em movimento, os places in play, em que os corpos são coreografados conforme percebem e valorizam os objetos turísticos, influenciado pela mentalidade, pelos hábitos e pelas relações sociais. A segunda virada performativa fala que o turismo é constituído pela corporeidade roteirizada, encenada e teatral, onde o corpo posa, gesticula, se expressa e socializa. A terceira virada performativa diz que os guias orquestram e coreografam o consumo do que ver, o que não ver, como ver, a fim de que o olhar coletivo seja sincronizado e analisando como os turistas encenam coreografias ao caminhar, contemplar e fotografar. Na quarta virada performativa, as performances são tidas como predeterminantes por ter ensaios, imitações e ajustes. Então, apesar delas poderem ser formadas previamente, as performances também dão espaço à improvisação, aprendidas, ensinadas e reguladas. Na quinta virada performativa, os lugares têm encenações não estáveis e contingentes, ou seja, mesmo os locais serem fixos, dados, passivos e separados do que os visitam, os palcos são ambíguos por mudarem suas estruturas constantemente, expandindo-o ou contraindo-o. Na sexta virada performativa, os seres humanos são formados por corpos sensoriais, móveis e que são tecnologicamente ampliados. Assim, a disponibilidade de objetos e tecnologias aprimoram fisicamente e permite aos seres humanos terem novas capacidades. A sétima virada performativa diz que nenhum turista é uma ilha, pois todos nós dependemos de algum contato com outras pessoas. E os turistas nunca viajam só para consumir um lugar, mas por necessitar de uma geografia emocional conquistada através da sociabilidade e das conexões comunitárias. A oitava e a última virada performativa reitera que as leituras representacionais e textuais são questionadas, pois cada pessoa possui percepções subjetivas sobre signos, objetos e lugares. A segunda sessão do capítulo 8, o olhar corporificado é multimodal, pois acompanha os outros sentidos, o tato, a audição, o paladar e o olfato. Porém, a visão merece ser destacada por ser o sentido organizador do lugar, dos papéis e do efeito dos sentidos. Além disso, o olhar é relacional, por reconhecer as complexas intersecções dos sentidos nos encontros das pessoas com os lugares e por envolver negociações e interações corporais e verbais. As experiências visuais são geradas através de determinadas práticas, momentos e lugares, e fazem parte de um jogo comunitário interativo, quando o olhar individual é mediado e afetado pela presença de outras pessoas. Passando para a terceira sessão do capítulo 8, em As Relações Sociais do Olhar, os turistas se tornam sociólogos amadores ao fantasiar sobre a vida dos outros e se tornam sociólogos críticos ao reclamar e zombar dos comportamentos superficiais e snobs dos outros turistas. Enquanto o olhar mútuo é quando ambos se entreolham, sofrendo e exercendo poder simultaneamente, o olhar reverso é assimétrico entre quem olha e quem é olhado, fazendo os turistas se sentirem desconfortáveis e com vergonha pelo estereótipo de turista de massa que possuem. Ao carregar consigo os hábitos do cotidiano, os turistas podem causar choques culturais com os residentes, como acontece no caso da resistência velada, em que os moradores tiram sarro dos turistas e os turistas tentam explorar uma autenticidade encenada. E também pode acontecer na resistência aberta, em que os moradores revidam o comportamento dos turistas ignorantes e desagradáveis por meio de confrontos verbais, mau atendimento no serviço, dando instruções sobre como eles devem se comportar e proibindo a entrada de alguns turistas. Na seção 4, os olhares e os lugares, as vivências dos turistas são obtidos através de estilos, sentidos e práticas diferentes, em que os lugares são concebidos como encenações não estáveis e contingentes. Pela produção e o consumo estarem sempre interrelacionados e sobrepostos de modo complexo, a distinção entre um e o outro é obscurecida. Para resolver isso, os autores sugerem criar um modelo de performance contendo os papéis que diferenciam os produtores e os consumidores, tendo em vista que consumir signos é interpretar, decodificar e criar novos significados, interagindo com pessoas e lugares. Na quinta e última sessão do capítulo 8, é falado sobre as fotografias turísticas, sobre como uma atividade discursiva que enquadra uma paisagem. Ao poder criar e produzir as experiências, o turista se torna seu próprio diretor, roteirista e cenógrafo, tendo que as performances fotográficas são mais do que representacionais, envolvendo pose, mas também são não representacionais, envolvendo interações e sociabilidade. As poses são mensagens expressivas e um reflexo da conscientização da aparência. Para uma maior descontração, os turistas fazem poses espontâneas. Para as poses divertidas, os turistas se fazem de tolos e mostram caretas engraçadas, brincando com a câmera. Já a pose pós-turista é reflexiva e subversiva. Dessa forma, as fotos se tornam representações de interações e sociabilidades que realçam as práticas corporificadas, as relações sociais e seus dramas, mostrando o comportamento e o cenário em que os turistas estão. Bom, agora partindo para o artigo Performing Tourism, Staging Tourism, Reproducing Tourist Space and Practices, Tim Anderson coloca como objetivo investigar como o turismo é concebido como um conjunto de atividades, entendendo os contrastes e oportunidades do turismo dirigido e coreografado. Além disso, o artigo visou entender como a proliferação global das práticas turísticas é utilizada para tematizar o espaço turístico de maneira altamente mercantilizada, desconcentrando os modos normativos de praticar o turismo. Ele começa já falando que as performances são utilizadas para explorar hábitos, práticas, reprodução e desafios em papéis sociais, e o turismo é uma forma de performance que ocorre em experiências extraordinárias. Segundo McKennon, 1976, o turismo permite liberar versões mais autênticas, onde o papel do cotidiano é descartado, permitindo explorar diferentes identidades e formar novos papéis que serão performados temporariamente. De acordo com John Warren, 1990, nós todos somos turistas, querendo ou não, já que vivemos em uma sociedade espetacularizada e com espaços midiáticos que fazem o turismo crescer mundialmente. Ao refletir sobre isso, o autor questiona como o palco onde o turismo é performado, é produzido, regulado, manifestado, representado. Então, o palco são produzidos como espaços teatrais em que a gestão dele é realizada por uma equipe de trabalhadores, ou por profissionais necessários para manter o fascínio da perfeição do seu lugar. E os palcos são representados por signos que distinguem a cultura local dos elementos transnacionais e são manifestados por práticas corporificadas de turistas. Bom, é isso que ele escreve e tenta responder ao longo do texto. Para Ederson, o olhar do turista em lugares cenográficos é direcionado para atrações particulares, denominados de lugares-chave, por Rogéc, 1995. Ou seja, esses lugares estão longe de elementos caóticos e estranhos e são atraídos a estilos distintos. Os palcos são constituídos por espaços e lugares, e a maioria deles são ambíguos, ou seja, um espaço utilizado para diferentes performances. E a direção do palco e a coreografia dos movimentos que estabelecem como o palco deve ser usado é auxilia a regular o desempenho através de controles espaciais e sociais, como, por exemplo, melhorar a postura corporal. A performance é um processo interativo e congênito que se manifesta nas práticas quando rotineiras são feitas de forma pouco reflexivas, diferente de quando são praticadas em lugares não cotidianos. É interessante notar que, por isso, o domínio do roteiro funciona melhor na rotina do que quando estamos viajando, pois quando viajamos, o roteiro fica mais maleável a incertezas. Porém, ao mesmo tempo, pode se tornar mais reflexivo. As performances turísticas não são mundanas, por não serem cotidianas, mas se preocupam em se divertir ao invés de trabalhar. E as poses pós-turistas são performances subversivas que revelam essas convenções como uma forma de criticar o enquadramento turístico, mostrando uma consciência reflexiva, relutando a desafiar seu papel. Então, após a leitura dessas duas obras, o oitavo capítulo do Olhar do Turista 3.0 e Performing Tourism, Staging Tourism, de Tim Anderson, é possível concluir que as performances são utilizadas como metáfora para ilustrar de forma teatral o fenômeno turístico, que envolve roteiro, coreografia, direção, diferentes papéis, seja de turistas, guias ou de moradores locais, e o palco, que é formado para mostrar paisagens dramatúrgicas. Então, adotando as performances como metáfora, que são marcadas por coreografias e encenação não estáveis e contingentes, vimos que, em relação às posturas, estas variam dependendo do papel que a pessoa está desempenhando, podendo passar de disciplinada para improvisada, lembrando que quanto mais improvisado for o papel desempenhado, menos controle você tem sobre ele. O olhar do turista tem natureza performativa, relacional e multimodal, porém, é necessário corpos para performar, não bastando somente a visão. Os turistas nunca olham apenas para lugares e objetos, mas olham para os outros e com os outros. E isso é tão importante para a qualidade da experiência quanto o objeto do olhar. As fotografias são mais do que performances representacional. Elas envolvem interações e sociabilidades. Além disso, vimos que as máquinas fotográficas são utilizadas de forma cerimonial popular para capturar as relações entre os turistas, entre os lugares e com outras culturas. A maneira em que o turista interpreta e dá significado ao lugar pode ser refletida em como ele escolhe aparecer nas fotos. Portanto, as performances são experiências desempenhadas em palcos e, ao contrário dos lugares, as performances dos corpos não são dadas ou fixas, mas envolvem gesticulação, poses e comportamentos. Assim, utilizando a metáfora das performances, é possível questionar e gerar novas interpretações sobre o turismo e adotar o olhar do turismo como categoria analítica, se torna viável fazer contestações sobre a realidade observável. E agora eu passo a palavra para a Adriana fazer a síntese teórica dessas duas obras.
Esse texto tem como objetivo sintetizar as discussões teóricas apresentadas pelos colegas Diego e Andressa neste encontro do grupo de pesquisa MobTour. O primeiro texto em discussão faz referência ao capítulo 8, intitulado Performances, do livro Olhar do Turista 3.0, de autoria de Joe e Jonas Lassen, terceira edição, traduzida em português e publicada no ano de 2021 pela editora Sesc São Paulo. O segundo, ele é um artigo que tem como título Mobilidades Mundanas, Espetáculos e Espaços do Turismo, tradução livre. Foi publicada na revista Geografia Social e Cultural no ano de 2007, de autoria de Tim Anderson, onde o autor questiona até que ponto grande parte do turismo de massa é visto como extraordinário, sob uma perspectiva que envolve performances variadas no espaço turístico. De modo inicial, ao relacionar esses dois textos, notou-se que as reflexões de Uri Lassen e Anderson vai ao encontro de discussões teóricas que envolvem performance, corporificação e personificação, ou seja, né, o que se chama de embodiment. Nos estudos sobre mobilidade e turismo, esses autores redimensionam o sentido das viagens em função da subjetividade. Acredita-se que as palavras performance, corporificação e personificação, apresentadas de forma teórica e com exemplificações, no caso do capítulo 8 do livro, corroboram com essa produção da subjetividade pautada nas relações de poder, estando associadas ao turismo. É o mover-se além do corpo físico, de um lugar para o outro, nas visões de Scheller e Urey, 2004. Sempre haverá múltiplas dimensões de mobilidade envolvendo performances de turistas, profissionais do turismo e anfitriões. Aqui a experiência ocorre mediante a copresença e encontros, segundo a Ari Setial, em 2020. Por se tratar de uma síntese teórica, é necessário lembrar que essas discussões sobre o olhar do turista vinculado às performances no espaço turístico inicia com a edição do livro O Olhar do Turista, publicado nos anos de 1990, 2002 e 2011, versões em inglês, trazendo importantes reflexões sobre a relação do turista com o turismo na contemporaneidade e visão norte global. A terceira edição, de 2011, em inglês, ela foi reformulada e publicada em português pela editora Sesc São Paulo no ano de 2021. Essa última edição ela amplia todo o referencial teórico sobre os estudos de mobilidade e turismo, o que, de certa forma, facilita pesquisas realizadas na América Latina sob a perspectiva dessa teoria na visão sul-global. Essa edição em português traz questões sobre o destino e os impactos que essas novas tecnologias trazem sobre as viagens e os viajantes, questiona o uso da fotografia e da digitalização de performances incorporadas a riscos e futuros alternativos. Acredita-se que a constituição da obra como um todo, né, as três edições do Olhar do Turista e mediante as contribuições de Anderson em seu estudo, amplia as discussões teóricas sobre o estudo de mobilidade e turismo, seja pelo fato de permitir ver a subjetividade como um caminho de intermediação entre pessoas, de modo particular, ou as diferentes turistas com suas performances nos lugares visitados. De modo especial, pode-se enumerar em quatro aspectos centrais, como cita Mello, 2009, página 3. 1. Pensar na expectativa de ruptura com o cotidiano vivido por esses ou essas turistas. 2. A forma de se vivenciar a experiência turística em função da classe e grupo considerado e de seus respectivos hábitos. 3. A busca por status. Pessoas que viajam com frequência possuem um status diferenciado das demais pessoas. E 4. A manipulação do olhar do turista, que inclui as diversas performances que interferem nesse olhar. Por isso, essa síntese enfatiza as visões dos autores, Uri, Lassen e Anderson, à luz da noção do olhar como performance nas experiências turísticas. De certa maneira, as inspirações de Foucault e Goffman, citadas no capítulo sobre performances, reforçam esse olhar né, a construção desse olhar do turista, tornando-a mais corpórea e teatral, embodiment, algo que é necessário para a interação social na contemporaneidade. Do ponto de vista de Anderson, 2001 e 2007, a ocorrência da virada performativa interferiu na produção do turismo como uma série de eventos e espaços encenados e como um conjunto de técnicas e disposições performativas. De modo que esse pensamento sobre a teoria do olhar do turista auxiliou no final dos anos de 1990, como uma das atribuições teóricas que indicam Ulrich Lassen como um dos autores essenciais nos estudos do turismo. De forma cronológica, o estudo de Anderson de 2007 e o capítulo do livro Performance de Ulrich Lassen 2021, em português, indicam semelhanças teóricas que envolvem os paradigmas do olhar e da performance e que os mesmos devem andar juntos, uma vez que ao relacionar esse olhar com o turismo, surgem novas práticas, performances e experiências, uma vez que isso vai muito além da mera contemplação, segundo Kurtz e Castrovani 2020. Ulrich e Lassen, em 2021, ressaltam a natureza corporificada, a importância multissensorial do olhar, bem como as relações sociais complexas que abrangem as performances e o fazer da fotografia turística. Mesmo os autores trazendo inúmeras contribuições teóricas, eles explicam que há uma série de críticas quanto à tese desse olhar, né? Ulrich e Lassen trazem diversos questionamentos teóricos e críticas de outros autores no capítulo, que vai desde as experiências de férias, que parte do físico, né, aqui a questão corpórea, e não apenas visual, a crítica sobre uma base masculina para esse olhar, a críticas sobre a interação social e o toque, sendo algo mais direcionado ao sexo feminino, a crítica sobre a forma estática e passiva desse olhar, que ignora a performance e a aventura. Há também críticas para os autores no que diz respeito às algumas negligências das complexas relações sociais do olhar, que no caso que é direcionado aos anfitriões. E por fim, surgem críticas sobre a falta de identificação de um segundo olhar, por haver coisas não visíveis e que ainda não foram ditas. É importante destacar que a luz da virada performativa refletida por Ulrich Lassen traz 7 argumentos com aprofundamento teórico de vários e outros autores e autoras, onde o emprego de metáforas, as ações corpóreas roteirizadas e teatrais, a gente fala aqui da fisicalidade do corpo, possuem finalidades em lugares turísticos. Observa-se no turismo a necessidade do ser, fazer, tocar e ver, como explicita Ulrich Lassen 2021. É através da experiência multissensorial que as noções de turismo como performance indicam uma variedade de papéis. O turista encena uma mistura de vários papéis. Quanto ao olhar corporificado no turismo, observa-se que os turistas encontram uma variedade de sentidos nos lugares visitados, ou seja, vários sentidos compõem a experiência de um turista num determinado local, que é influenciada pelas metáforas das performances com paisagens turísticas. Há vários tipos de encenação e coreografia, e o espaço turístico passa a ser algo extraordinário. As visões aqui de Anderson, publicações de 2001 e 2007. Nos dois textos, tanto o capítulo quanto o artigo principal de Anderson, fica evidente algumas situações, experiências, que se conectam com a multiplicidade em torno dos olhares, modos específicos de performances. Evidencia-se o olhar multimodal, diversas maneiras de olhar, o olhar coletivo, o olhar mútuo, que é a validação e resistência dos anfitriões para com os ou as turistas, são olhares que envolvem múltiplas dimensões de mobilidade, por Ulrich, 2000, Anderson, 2007 e Maoss, 2006. Esse olhar se amplia também para os residentes, que aqui no caso são os ou as anfitriões, e não são somente lugares e coisas. Mesmo havendo resistência, contato com outras pessoas é importante para a qualidade da experiência e assim contribuir para as relações sociais do olhar no espaço turístico, segundo Ulrich e Lassen 2021. Outro ponto importante são as mediações nas relações sociais do olhar a partir do olhar coletivo. Aqui direciona-se aos trabalhadores do turismo. Essa questão é que a performance turística ela está apoiada por um elenco de encenadores e encenadoras, né? Ou coreógrafos e coreógrafas, que orientam os turistas ou as turistas ao longo do percurso, mantêm o palco organizado e reforçam as normas coletivas, na visão de Anderson, 2007. De modo específico, pode-se citar os guias e os representantes das agências de viagens e turismo. São profissionais que sugerem lugares, paisagens, roteiros e até coreógrafam os movimentos no caminho. A exemplo de um roteiro turístico em que Uri Lass cita no capítulo, né? Anderson 2000 sugere que as performances ensinadas pelos turistas por meio de metáforas, aqui a gente fala do olhar corporificado, personificado, cria-se um determinismo espacial, que a gente chama de embodiment. Quanto às práticas de fotografias turísticas, os autores discutem aspectos sobre performance por meio de um olhar teórico. As fotografias que antes eram vistas como algo passivo e superficial, aqui a gente fala de analisar as fotografias sem olhar para as práticas entre o ambiente, que aqui no caso é um lugar turístico, e os sujeitos envolvidos, que são os ou as turistas. Hoje, são vistos sob um ponto de vista das performances, como algo que transmite ações representacionais. E mesmo ao mesmo tempo, essas práticas fotográficas fazem parte do entendimento do senso comum sobre o que fazer nesses locais, como cita Anderson 2007, página 5. Os autores eles finalizam que há muitas maneiras de performance na qual o turismo está envolvido. Desde o modo de viajar, envolvendo a questão do status, caminhar, ouvir, coletar informações, socializar, entre outros, revelam formas persistentes de práticas corporificadas na contemporaneidade. Novas performances no mundo completamente globalizado e móvel, como cita Anderson, 2007, Uri e Lassen, 2021. Ao mencionar o caráter performativo, observa-se que a interação social como um todo ela é recheada de performances. E que ao utilizarmos o recurso da fotografia, aqui direcionada à questão do digital, sob o ponto de vista turístico, ainda é difícil hoje conseguir substituições devido aos efeitos da globalização. Por fim, ao relacionar os dois textos, tanto o capítulo 8 do livro do Olhar do Turista, né, que é direcionado à questão das performances, e o artigo do autor Anderson, 2007, notou-se que esses autores, Uri Lassen e Anderson, reforçam em seus estudos alguns questionamentos envolvendo performances do olhar, práticas corporificadas, interações sociais envolvendo turistas, profissionais do turismo e anfitriões, paisagens virtuais e não corpóreas e futuros olhares turísticos no mundo globalizado. Reflexões a serem melhor representadas por todos e todas nós. Obrigada.